O IBGE começou este mês uma nova pesquisa, é a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde. E para falar sobre esta pesquisa, estamos recebendo aqui no estúdio o chefe da agência do IBGE em Maringá, Cássio de Brito, está aqui com a gente no estúdio. Olá, Cássio, boa tarde.
Olá, boa tarde, Luciano, boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
E essa conversa com Cássio de Brito você também pode acompanhar pelas redes sociais da CBN Maringá. Primeira pergunta, que pesquisa é essa? É a primeira vez que o IBGE realiza essa pesquisa?
Isso, essa pesquisa é a primeira vez que o IBGE realiza em convênio com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, em anos anteriores, já realizou essa pesquisa também, com abrangência nacional, mas em parceria com outros institutos de pesquisa que não é o IBGE. O IBGE é a primeira vez que está fazendo essa pesquisa específica. Ela faz parte de um conjunto de pesquisas feitas internacionalmente. Mais de 90 países fazem esse tipo de pesquisa de acompanhamento das condições demográficas e de saúde da população e tem como objetivo a medição de indicadores, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, vai permitir a comparação das condições de saúde e demografia da população brasileira com outros países, né? Então, é a primeira vez que o IBGE realiza esse tipo de pesquisa. O IBGE realiza outras pesquisas, já realizou outras pesquisas com o tema da saúde, mas essa, com esse foco, é a primeira vez.
Exatamente o que vocês perguntam para os entrevistados?
Essa pesquisa é uma pesquisa bem completa mesmo. A gente vai investigar, tem o foco em investigar as condições de saúde da população brasileira, principalmente de homens de 15 a 49 anos, de mulheres de 15, desculpa, de homens de 15 a 59 anos, de mulheres de 15 a 49 anos, ou seja, os adultos em idade reprodutiva, né? E a saúde das crianças de 0 a 5 anos. Então, nutrição infantil, desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo das crianças, vacinação, a cobertura vacinal, né, que é um direito humano e também é monitorado internacionalmente, e planejamento familiar, pré-natal das mulheres, a intenção ou planejamento não de casais ou dos indivíduos de terem filhos, o conhecimento e uso de contraceptivos, fecundidade, quantos filhos as mulheres têm ou tiveram, tudo isso influencia na projeção que o IBGE faz da população no futuro. Então, são objetos dessa pesquisa também.
Então, essa pesquisa está começando este mês, vai até quando?
Essa pesquisa começa agora no mês de outubro e tem a previsão de terminar entre finalzinho de janeiro e começo de fevereiro de 2024. Né, serão visitados, é uma pesquisa por amostragem em todo o território nacional, então serão visitados mais de 133 mil domicílios no país, e aqui na região de Maringá, Maringá e os municípios mais próximos, né, serão mais de 312 domicílios visitados. A gente não sabe quais são as pessoas que serão visitadas, a gente só tem os endereços, né? Então os entrevistadores têm a seleção dos endereços que serão visitados e ao chegar nas casas, nos apartamentos, né, vão conhecer os moradores e daí aplicar o questionário.
Aqui em Maringá serão quantos endereços?
Em Maringá, deixa eu só confirmar, no município de Maringá são 132 endereços.
Agora, como são escolhidos esses endereços, selecionados esses endereços?
Isso. Essa pesquisa é uma pesquisa por amostragem, né? Quando a gente faz, por exemplo, um exame de sangue para saber a nossa condição de saúde, a gente não tira todo o nosso sangue, a gente tira uma amostragem do sangue e essa amostragem é capaz de representar todo o nosso corpo. A pesquisa por amostragem do IBGE é a mesma coisa. A partir dos dados do último censo, a gente tem, em cada pedacinho de cada cidade brasileira, um perfil sociodemográfico. Então, a partir desse perfil, de cada setor, de cada região da cidade, a gente consegue selecionar aleatoriamente, e aí a seleção é aleatória, porque ela tem que dar, a seleção tem que dar a oportunidade, ou a possibilidade, ou a probabilidade de todos os domicílios caírem na amostra. Né? Então, depois de feita essa seleção aleatória, a gente visita o endereço e faz a coleta das informações. Então, vão ter domicílios do centro da cidade, domicílios mais afastados nos bairros, com perfil sociodemográfico de renda mais alta, de renda mais baixa, que tem que ser capaz de retratar a diversidade da população brasileira.
E se vocês não encontrarem as pessoas nesses endereços, daí o que acontece?
Se a gente não encontrar, a gente vai fazer várias tentativas. Numa primeira tentativa, se a gente não encontrar, a gente deixa um recadinho para o morador com os dados do entrevistador, né, o nome do entrevistador, qual é a matrícula dele, como é que o morador pode verificar se se trata mesmo de um entrevistador do IBGE ou não. Né, ele pode visitar o site do IBGE, pode ligar no 0800 do IBGE e verificar também e tenta agendar a entrevista. O que é importante para a população, inclusive, ficar mais segura, é de que o entrevistador do IBGE está sempre identificado com um colete, com o crachá. E a coleta das informações é feita num aparelho eletrônico. A gente não coleta informações em questionários de papel, né? Então, isso é uma maneira também do morador se sentir mais seguro. Que as informações são todas sigilosas, são todas confidenciais, né? Inclusive, essa pesquisa tem uma característica especial, que quando o morador selecionado para a entrevista, que tem duas partes a entrevista, tem uma parte mais geral, que é feita em relação a todos os moradores do domicílio, e tem uma entrevista específica com o morador selecionado. Se o morador selecionado for mulher, quem vai fazer as perguntas será uma entrevistadora mulher. Se o morador selecionado for um homem, quem fará as entrevistas será também um entrevistador homem. E tem que ser num lugar reservado, bem sigiloso, para que o morador se sinta seguro em prestar as informações sem medo de quebra de sigilo, né? O IBGE é obrigado por lei a garantir o sigilo das informações sob pena de processo criminal por parte do entrevistador. Então, a gente preza muito pela qualidade das informações, pelo sigilo e pela privacidade, né? Então, essa é uma coisa muito séria que a gente leva muito
a risco. Esse local sigiloso, você diz, dentro da casa.
Dentro da própria casa.
Então, o entrevistador, ele vai entrar na residência
do morador. Se o morador assim permitir. Se tiver, por exemplo, no caso de um prédio, e o morador não permitir a entrada do morador no apartamento, pode ser num lugar reservado,
no hall de entrada, num lugar
do condomínio onde tem a segurança. O importante é que ninguém fique passando e ouvindo a entrevista, né, para que o morador responda com a maior fidedignidade possível às perguntas.
É uma entrevista demorada? Em quantos minutos você
consegue?
Pode ser,
depende muito da quantidade de moradores na casa e depende também das respostas do próprio morador. Algumas perguntas, se ele responder sim para alguma pergunta, para uma determinada pergunta, vão abrir perguntas complementares. Então, isso alonga um pouco mais o questionário. Então, não tem como a gente prever. Mas não que a gente pode garantir que não é uma entrevista de 15 minutos, como é a do censo demográfico. Ela é um pouquinho mais demorada.
Mais demorada?
Mais demorada.
Tá. E daí você, Cássio, já disse que o entrevistador não estará com papel. Ou seja, se aparecer um entrevistador com prancheta
dizendo
e papel...
Pode ficar alerta que não se trata de um entrevistador do IBGE. O dispositivo eletrônico, né, o aparelho eletrônico que a gente utiliza para poder fazer a coleta dos dados, ela é um dos mecanismos de garantia do sigilo. Porque toda vez que você fecha um bloco do questionário, aquelas informações são criptografadas e nem o entrevistador tem acesso a elas novamente. E quando elas vão para o banco de dados do IBGE, elas se misturam com dados de todo o país e o objetivo é só fazer o levantamento estatístico, né? O nome das pessoas não importa. Então, o que a gente quer mesmo é que a população se sinta... seguro e confortável de prestar as informações, com a garantia de que nenhum dado dela vai ser compartilhado com nenhum outro órgão do governo, nenhuma outra empresa. A gente tem o único objetivo de fazer um retrato mesmo do perfil demográfico e do perfil de saúde da população brasileira para fazer a medição dos indicadores, né, de saúde e direitos humanos. Tem uma característica dessa pesquisa, por exemplo, é a possibilidade dos moradores avaliarem a utilização que eles fazem do serviço público de saúde. Então, se os moradores fazem uso do posto de saúde, né, da unidade básica de saúde, da UPA, eles vão ter condição de avaliar o serviço prestado, se o remédio que eles precisam está disponível no posto, se o atendimento demora ou não, né? Então, esse tipo de pergunta também é feita e aí possibilita a população avaliar o serviço de saúde, né?
E daí esses dados, depois dessa coleta, eles vão ser divulgados pelo Ministério da Saúde? Vão ser trabalhados? De que forma?
Vão ser divulgados pelo IBGE em associação com o Ministério da Saúde. Eles vão poder oferecer uma quantidade tão rica de informações que elas podem ser utilizadas tanto pela iniciativa privada, por exemplo, para planejar investimento na área de saúde, quanto pelo poder público para elaborar melhor as políticas de saúde e também avaliar a qualidade do serviço. Então, avaliar o impacto que as políticas de saúde que hoje já existem estão tendo sobre a população. Por exemplo, será que a cobertura vacinal que a gente vai estar perguntando, ela está de acordo com as metas? Se não está de acordo com as metas, o que o Ministério da Saúde pode fazer para melhorar a cobertura vacinal, né? O planejamento familiar, políticas sobre planejamento familiar, políticas sobre violência de gênero, também, que é um dos temas da pesquisa. São todos informações que poderão depois ser utilizadas para o planejamento de política pública.
E todas essas entrevistas são presenciais, o trabalho de campo.
Isso, o trabalho é de campo, os entrevistadores do IBGE vão até os domicílios, até os endereços selecionados, e a entrevista é feita presencialmente.
Nada de telefone, então.
Não, muito, a não ser que a gente precise verificar uma ou outra informação depois que o entrevistador já fez a coleta das informações principais com o morador. Tá, então, assim, muito excepcionalmente, mas a pesquisa é feita presencialmente para uma forma de garantir a segurança para o morador, né, de que está sendo feita a entrevista realmente com o entrevistador do IBGE.
E para fazer essa pesquisa, o IBGE contratou entrevistadores? Não,
pode ser também, mas são os entrevistadores mesmo. O IBGE hoje conta com parte do seu pessoal composto por servidores efetivos, né, concursados, e parte por trabalhadores temporários. Aqui na nossa agência de Maringá, a gente tem os dois perfis. Então, vão ter tanto servidores efetivos quanto servidores temporários, mas que já estão trabalhando no IBGE há algum tempo, já fizeram outras pesquisas domiciliares, têm experiência de campo, sensibilidade, né, para esse tipo de pesquisa. Então, não são entrevistadores igual os recenseadores do censo, que são contratados pouco tempo antes da operação censitária ir a campo. Não, nessa pesquisa, os entrevistadores já estão contratados já há algum tempo, já têm experiência com outras pesquisas.
Não precisaram passar por um treinamento específico?
Passaram por um treinamento. Ficaram uma semana em regime de imersão, treinamento lá em Guaratuba para poder fazer...
Isso quando? Esse ano?
No final do mês de setembro.
Ah, tá.
Por isso que a pesquisa é no final do mês de setembro, então eles passaram uma semana em treinamento e agora a gente está indo a campo começar a coleta. As primeiras entrevistas já foram realizadas no município de Itambé, então a gente fez o primeiro piloto lá, já temos algumas entrevistas realizadas e agora os entrevistadores estão se distribuindo pelos setores dos municípios de Maringá e região para poder coletar todas as entrevistas.
Cássio, se algum morador tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com o IBGE para ter certeza de que o pesquisador que está na porta dele é realmente do IBGE, como é que faz?
É bem simples. Se você entrar no site do IBGE, www.ibge.gov.br, vai ter lá, bem no centro da tela, um link para você para você conferir a identidade do entrevistador. Mas tem o site direto, que é respondendo.ibge.gov.br/entrevistador. Lá, pelo CPF do entrevistador, ou pela matrícula dele que está no crachá, ou pelo nome do entrevistador que está no crachá, ele consegue verificar se o entrevistador é realmente ou não do IBGE. Ou ligar pelo 0800-721-8181 e verificar também pelo nome, pela matrícula, pelo CPF do entrevistador, se de fato se trata de um entrevistador do IBGE. Uma coisa que é importante também que a população saiba é que a gente não pede nenhum tipo de documento dos moradores, nem CPF, nem RG, nem nada. Nosso objetivo, nem senha de banco, número de cartão, pede nada. O único documento que a gente, no caso de haver crianças de 0 a 5 anos, é a carteirinha de vacinação para ver lá quais são as vacinas que a criança
esse
tomou.
Esse documento pode ser pedido,
Documento pode ser pedido para os moradores, mas a gente só olha, anota quais são as vacinas e entrega de volta. Outros documentos não são necessários.
Só para ficar bastante atento. Você pode repetir o 0800 para mim,
claro,
por favor?
Claro, é o 0800-721-8181.
Tá certo, é um telefone, então, para entrar em contato, né? Agora, se o morador daquela residência tiver uma idade acima daquela idade que você citou no começo, ele não vai ser entrevistado? Daí?
Não, ele vai responder só as perguntas gerais, né? Então, se for homem, né, se no domicílio tiver moradores, homens, acima de 49 anos, né, abaixo de 15 anos, ou mulheres acima de 49 anos ou abaixo de 15 anos, eles vão responder só as perguntas gerais, características do domicílio, quantos cômodos tem na casa, qual é o tipo, se tem ocupação, se não tem, trabalho e renda, só isso. Agora, se tiver homem na faixa de 15 a 59 anos, ou mulher na faixa de 15 a 49 anos, ou criança de 0 a 5 anos, aí abre um questionário específico, né, com algumas perguntas específicas sobre essa população.
Tá certo. E o trabalho já começou?
Já começou. Já começou no Brasil inteiro. Aqui na nossa região também já começou. E a gente tem o objetivo de entrevistar esses 133 mil domicílios no país todo até o final de janeiro de 2024.
Tá certo. Cássio, muito obrigada pela entrevista, imagina, pelas informações. Um ótimo dia para você.
Muito obrigado. Eu que agradeço e convido a população, né, do Maringá região a receber bem o entrevistador do IBGE, uhum, a certificar de que se trata mesmo de um entrevistador do IBGE e dar as informações, né? O objetivo do IBGE não é nada mais além de traçar o perfil sociodemográfico da população, conseguir fazer o cálculo da projeção populacional para o futuro, e por isso que a gente faz essas perguntas, né? Não tem nenhum objetivo de conhecer e esmiuçar a vida de ninguém, né? Uhum. Mas essas informações são sigilosas, são confidenciais e têm um único fim estatístico.
Importância para as políticas públicas.
Para a política, né, pública, e para a gente conhecer mesmo a nossa realidade, né? Porque a gente, às vezes, tem uma condição muito particular e é entrevistando a diversidade toda que o país tem que a gente consegue saber melhor o estado de saúde da população brasileira, quais condições de vida da população brasileira, e não tem como a gente fazer isso e não perguntando para as próprias pessoas.
É verdade.
Né? Então, é isso que a gente pede para a população. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com a agência do IBGE aqui em Maringá, por mim. A gente fica ali na rua Campos Salles, número 548, na zona 7. Só chegar lá, entrar em contato com a gente, que a gente resolve todas as dúvidas.
Muito obrigada. Nós conversamos com o chefe da agência do IBGE em Maringá, Cássio de Brito, que nos falou sobre a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde. Aqui em Maringá ela já começou, em todo o país, né? Já começou, mas falamos mais especificamente também dos dados, os números aqui de Maringá.